prontas para o nosso segredo número 2 do Leve Maternar. Não queira ser perfeita. Diga-me o quão perfeita você está querendo ser e eu, em troca, ofereço-lhe um abraço amigo de mãe que sabe o quanto dói não ser o que a gente deseja. Por que exigir tanta perfeição? Reflita comigo como diminuir a intensidade desse sonho de ser a mãe perfeita com pequenos insights de realidade. Para ter uma maternidade mais leve, a gente precisa ser prática. Você que é mãe sabe da loucura insana da rotina de uma mãe. Queremos dar conta de tudo e não dá mesmo. Um bom exemplo são aqueles perfis nas redes sociais de casas limpas e arrumadas, crianças fofas brincando em seus quartos maravilhosos, famílias de comercial de margarina. É comum que sintamos culpa diante disso, frustração, desespero, indignação, porque a nossa realidade está bem distante daquilo ali exposto. Hoje, tudo o que você queria fazer era lavar o cabelo, mas não deu tempo. E vendo a suposta perfeição dos outros, você se tortura cada vez mais, pois não faz nem metade do que planejou fazer no dia. Por algum tempo, me peguei descabelada e ansiosa por tudo isso. Percebi que estava sendo insensata com as comparações e com os mil afazeres que colocava na lista do dia para fazer. Acabei entendendo com o tempo que, para ficar bem, eu precisaria diminuir a quantidade de itens para dar um ok na agenda no final do dia. Porque quando eu risco todas as coisas que me programei para fazer, meu corpo relaxa e vem uma sensação de dever cumprido. Essa foi a primeira decisão consciente, programar apenas o que estava ao meu alcance. Eu fui diminuindo cada vez mais aquela to-do list. E agora tem dias que eu coloco apenas uma coisa para fazer na agenda e me permito. Eu desencanei mesmo. Agora tenho mais tempo e se eu quiser, no meio do dia, parar tudo, eu posso e consigo. Não me julgue, por favor. Eu aprendi a andar mais devagar nessa corrida maluca em que vivemos, com destino a lugar nenhum. Para que, afinal, viver nessa busca incessante e deixar de aproveitar o momento presente? Pergunte-se o real propósito disso. Veja bem, eu trabalho em torno de 6 horas por dia, tenho uma faxineira que vem uma vez por semana, dedico minhas manhãs para minha filha e cozinho todos os dias. Leio, estudo, escrevo e ainda assisto seriados ou um filme à noite em casa com o marido. Como eu faço tudo isso? Às vezes eu me sinto um ET. Mas quando nos programamos para fazer apenas o que é possível no dia, pode apostar que fica mais fácil. Já leram as mensagens de quem está prestes a morrer? As pessoas cansam de repetir que devemos aproveitar mais os momentos, que a vida é um sopro e que a gente não leva nada daqui. Mas a maioria das pessoas insiste em não sentir essas palavras com o coração. Não consegue dar uma freada na correria, muito menos trazer mais leveza para o seu dia a dia. Eu decidi viver melhor por mim e pela minha família quando tomei a decisão de trabalhar em casa. No meu caso, empreender foi a solução. Mas pode ser que isso não caiba no seu estilo de vida. É realmente uma decisão muito individual que traz algumas questões a serem pensadas com carinho. Mas não é porque você trabalha fora que não vai conseguir estruturar sua rotina com leveza. Simplesmente, para mim, não funcionava trabalhar 8 ou mais horas por dia longe de onde eu moro. No último emprego, por exemplo, eu tinha que dirigir mais de 2 horas por dia. Isso me trazia ansiedade, pânico e a certeza de que eu estava perdendo muito tempo. Entretanto, conheço pessoas que ouvem podcasts ou audiobooks no trânsito. Optam por motoristas para conseguirem trabalhar no carro e assim vão conciliando sua jornada, seu tempo e sua produção. São decisões que devemos tomar. Quando a Maria era menor, eu não levava um monte de bagagem para todo lugar e tentei não ficar dependente de algumas coisas. Nessas horas, a gente precisa se adaptar, ser criativo, aceitar mais. Na mochila dela, tinha o básico. Algumas vezes eu precisei parar na farmácia ou comprar algo no meio do caminho, mas na maioria das vezes me adaptei. Se não tem, paciência. Eu conto um segredinho para vocês. Não dá para ser neurótica nem paranoica quando se escolhe viver mais leve. Não dá para ficar com raiva da roupa suja do bebê ou das migalhas de biscoito no carro. Se não tem mais troca de roupa, vai ficar com a roupa suja até retornar para casa. Se não tem água quente para fazer o leite, acostume o bebê a tomar leite na temperatura ambiente. Não queira perfeição, porque você vai ter uma dose a mais de estresse. Não queira dar conta de tudo, porque ninguém consegue. Eu falo sobre praticidade com facilidade, porque eu sempre fui assim, concisa. Eu me viro na cozinha com o que tem e aprendi a ser rápida nas tarefas repetitivas. Não me incomodo com a sujeira que a Marília faz nas refeições, por exemplo. Nem me desespero com a limpeza ou bagunça da casa. Quando eu fui escolher o enxoval dela, todos ficaram espantados porque comprei apenas o básico e útil. Mas saibam que eu entendo quem não é assim e não julgo. Eu sei que tudo fica mais complicado quando você quer ser a mãe perfeita. O perfeccionismo pode acabar com o seu dia e o de todos ao redor. A rotina me orienta e dita as regras da casa. Eu costumo prever mais tempo entre as atividades que eu sei que dependem da minha filha e acordo um pouco mais cedo do que ela para estruturar o meu dia. Isso faz a diferença para mim. Reflita sobre o que faz sentido para você. Se cozinhar no domingo e deixar as refeições congeladas em porções te ajuda, essa é a saída. Se fazer uma lista de refeições para cada dia da semana orienta suas compras no domingo, teste. Tente encontrar a sua fórmula e não se frustrar caso algo saia do controle. Se você não escolher as prioridades e não for consistente nas decisões, realmente irá sofrer. Quando queremos ser perfeitas e as coisas saem do planejado, a gente surta. Essa mania de estar no controle é o que nos faz pirar. Na minha infância, eu era conhecida por ser a boazinha. Foi essa a forma que encontrei para ser aceita. O que decidiam por mim estava perfeito. Eu usava as roupas que minha mãe comprava. Mesmo não gostando, nunca fiz birra. Reclamei ou chorei por não ter algo que eu queria. Eu simplesmente me conformava e não questionava. Os meus pais se separaram quando eu tinha 5 anos de idade. E eu não queria ser razão de sofrimento, somada ao fato de que já fazia parte da minha personalidade ser uma pessoa da paz. Adivinhe quem é a mãe controladora agora. Todas as decisões que não tomei e a voz que não tive encontraram na maternidade a situação ideal para se rebelarem. Claro que esse dia ia chegar. Quando não exercemos liberdade e autonomia quando pequenos, seremos os pais autoritários que querem mandar no futuro do filho. Isso é certo. Depois de ter a minha casa, minha filha, é claro que eu quero estar no controle. É uma força incrível que pulsa a de querer controlar cada mínimo detalhe. Depois do meu processo de terapia e conscientização, eu estou mais atenta a cada reação automática e ficou mais claro para mim a minha forma de agir. Quando percebo que quero escolher as roupas da minha filha enquanto ela já pode e quer fazer isso, eu me pergunto por que eu estou agindo assim e com esforço eu tento deixá-la ser mais independente e autônoma. Afinal, é tudo o que ela precisa nesse momento. Como eu já disse, não é simples e nem fácil. Mas depois, somente depois de me conscientizar sobre as minhas compensações, eu pude mudar a forma de reagir e deixar o curso mais leve. Eu lembro-me de um evento que mexeu muito comigo. Fui chamada na escola porque minha filha estava praticando bullying com um coleguinha de classe. Apesar dos seus 4 anos e de ter ocorrido apenas uma única vez. Veio a vergonha e a raiva, pois, mesmo diante da educação diferenciada e respeitosa que tenho convicção de estar proporcionando a ela, me dei conta da triste notícia de que nem assim eu poderia controlar tudo ao meu redor. Sei que ainda acontecerão muitos eventos em que serei chamada à escola e que preciso, de uma vez por todas, entender que muitas coisas estão fora do meu controle. Se eu quero dar a ela uma educação que respeita a sua autenticidade, devo aceitar que ela vai fazer escolhas por ela mesma e que assim pode errar ou acertar. Faz parte do aprendizado? Eu devo confiar. Se ao contrário, eu continuar querendo colocar ela na caixinha de expectativas e fantasias que criei desde a gravidez, tudo vai ficar bem mais difícil e seremos as duas infelizes. Percebo que à medida que permito que ela seja o que ela é, a vida fica mais leve. Eu, como mãe, devo também aceitar que o meu papel é servir de guia, colocar limites, mas não barrar. Permitir que ela se desenvolva sem que eu queira enquadrá-la para ser a filha ideal ou perfeita. As comparações cessam, as frustrações também. E as expectativas não precisam existir, já que cada um vai construir o caminho que melhor lhe satisfizer. Pensando dessa maneira, eu estarei sempre pronta para apoiá-la.